DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Abrimos esta emissão na Guiné-Bissau, onde o Ministério Público exige aos partidos políticos prestação de contas da última campanha eleitoral e analista comenta.
Só o Ministério Público poderia ter feito aquilo se o Estado tivesse financiado os partidos políticos.
Em Angola, o governo entregou hoje os restos mortais das vítimas do 27 de maio de 1977, entre eles Nito Alves.
É hora de abraçar e perdoar. É hora de nos reconciliarmos. É hora de esquecer as mágoas.
Em Moçambique, a oposição exige a realização das eleições distritais em 2024. Dércio Rodrigues é porta-voz do partido Nova Democracia.
Estaremos a colocar em risco o processo da descentralização. Moçambique tanto almeja chegar.
E na Alemanha, uma viatura foi contra uma multidão na cidade capital Berlim e matou uma pessoa. São os temas que marcam a atualidade neste Jornal da Noite, desta quarta-feira, 8 de junho de 2022, editado por Guilherme Correia da Silva e apresentado por mim, Amos Fernando. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, fique desse lado. Na Guiné-Bissau, debate-se atualmente a advertência do Ministério Público aos partidos políticos de que serão excluídos nas próximas eleições legislativas se não apresentarem o relatório de contas da última campanha eleitoral. Analista ouvido pela DW África, em Bissau, divergem sobre a exigência do Ministério Público que promete não baixar os braços. Mais detalhes com Yankuba Danso, a partir de Bissau.
O assunto está a dominar a atualidade e o debate em vários fóruns na Guiné-Bissau, desde que na semana passada o Ministério Público guineense advertiu os partidos sobre a obrigatoriedade de apresentarem os respectivos relatórios de contas das últimas eleições legislativas realizadas em 2019, sob pena de serem excluídos do próximo processo eleitoral. O assunto divide a opinião pública guineense entre aplausos e críticas ao Ministério Público, que, segundo algumas opiniões, está a cumprir a agenda política dos terceiros. Mas a entrevista à DW África, o coordenador do gabinete do Ministério Público para a luta contra a corrupção e delitos económicos, Juscelino Pereira, esclarece.
Não é que o Ministério Público vai impedir, mas o Ministério Público é um dos intervenientes no processo de admissão das candidaturas. Quando se abrir a vista ao Ministério Público, o Ministério Público vai fazer uma promoção a dizer que este partido não cumpriu uma condição prévia para participar nas eleições.
O coordenador do gabinete do Ministério Público para a luta contra a corrupção e delitos económicos garante que a atuação da sua instituição está dentro da lei.
Artigo 49 da lei eleitoral diz também que as entidades concorrentes devem, no prazo máximo de 60 dias, após a proclamação do resultado, prestar contas à CNE. E, se não o fizerem, diz o artigo 175, que elas não podem participar das eleições subsequentes.
Mas, ouvido pela DW África, o jurista Augusto Nansambé diz que o Ministério Público está a interpretar mal a lei.
Entrega relatório dos partidos como condição para poder participar no processo eleitoral por parte do Ministério Público. Isto não é legal. Não é legal. Só o Ministério Público poderia ter feito aquilo se o Estado tivesse financiado os partidos políticos. E os partidos políticos são obrigados a entregar o relatório das contas.
Mas, no entendimento de Juscelino Pereira, houve sempre financiamento dos partidos pelo Estado da Guiné-Bissau, dando exemplos nas isenções aduaneiras e nas subvenções em dinheiro às formações políticas com assento na Assembleia Nacional Popular. Em 2019, o Partido de Unidade Nacional foi o único que, depois das eleições legislativas, entregou o relatório de contas à Comissão Nacional de Eleições. O líder do PUM, Idrissa Diallo, afirma que a exigência agora do Ministério Público ajuda a clarificar a origem dos fundos geridos pelas formações políticas guineenses.
E se não controlarmos o dinheiro que está a ser utilizado, pomos em perigo não só a qualidade das eleições, mas pomos em causa também o Estado e a paz de Guiné-Bissau. O país corre o risco de ter na governação deste país devedores de crime organizado internacional.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
Muito obrigado, Yankuba Danso. E este é o tema que puxamos para a nossa pergunta do dia hoje. Queremos saber qual é a sua opinião sobre a obrigatoriedade dos partidos políticos guineenses de prestarem contas dos gastos com a última campanha eleitoral. Abdulé Kandé escreve que o apoio, dizia que apoia perfeitamente o Ministério Público da Guiné-Bissau nesta luta pela verdade e, se essa intenção for concretizada, o país sai a crescer. E Baldé Bacar comenta aqui, desde que esta intenção esteja dentro da lei. Isto é normal. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ora, em notícia de última hora, o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correa Silva testou positivo para a Covid-19 hoje, segundo ele mesmo informou à imprensa, adiantando que está assintomático e vai cumprir isolamento de 7 dias e cancelou toda a sua agenda pública para os próximos dias. Em Moçambique, o governador da província de Cabo Delgado, norte do país, Valista Wabo, apelou hoje à população do distrito de Anquabe para regressar às suas casas depois de um ataque armado no último domingo, garantindo que as forças governamentais estão já sob controle da situação. O governante falava depois de visitar a região que foi alvo de um ataque terrorista no último domingo. Moçambique poderá ser eleito amanhã, quinta-feira, membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em entrevista à Luz, a ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, manifestou confiança na eleição de Moçambique para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, avaliando que a experiência do país na luta contra o terrorismo será uma vantagem a seu favor. Ainda em Moçambique, o Fórum de Monitoria do Orçamento, o FMO, plataforma da sociedade, civil, considerou hoje uma vitória contra a impunidade a decisão do Tribunal Constitucional Sul-Africano de rejeitar o pedido de recurso sobre a extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. Ontem, o Tribunal Constitucional Sul-Africano rejeitou o pedido de recurso nesta instância apresentado pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique contra a extradição de Manuel Chang aos Estados Unidos, que pretende julgá-lo no âmbito do caso das dívidas ocultas. Em Angola, o ativista Luther King, um dos detidos em janeiro deste ano, em conexão com a greve dos taxistas em Luanda, apareceu pela primeira vez em tribunal numa sessão de instrução preparatória. A audição retoma amanhã, quinta-feira, no Palácio da Justiça, em Luanda. O MPLA, partido no poder em Angola, submeteu hoje ao Tribunal Constitucional a sua candidatura para as eleições gerais de 24 de agosto próximo, com um número de assinaturas que ultrapassa as 15 mil exigidas por lei. Esta é a primeira candidatura no processo eleitoral angolano. Em declarações à imprensa, Luísa Damião, a vice-presidente do partido, disse que foi realizado um trabalho aturado desde a recolha das assinaturas e a documentação dos candidatos a deputados. E na Guiné-Bissau, a oferta de estabelecimentos de ensino superior está quase toda concentrada na capital Bissau e os cursos disponibilizados não contribuem para os objetivos de desenvolvimento e redução da pobreza, indica um estudo elaborado pela Fundação Fé e Cooperação e financiado pela União Europeia, divulgado hoje. De acordo com os dados do estudo, quase 55% das instituições de ensino superior no país estão localizadas na região de Bissau e que apenas a região de Tambil não tem um estabelecimento de ensino superior.
DW Deutsche Welle.
No seu receitor, o Jornal da Noite da DW África, para já uma nota desportiva indica que Moçambique está a vencer este momento o Benin no jogo da segunda jornada das eliminatórias de acesso à Copa Africana das Nações a ter lugar no próximo ano na Costa de Marfim. Já seguimos em Angola, onde os restos mortais de algumas vítimas do 27 de maio de 1977 foram entregues esta quarta-feira às respectivas famílias. Os políticos do MPLA, Nito Alves, Jacob João Caetano Monstro Imortal, Elídio Ramalhete e Arsenio Lopes já poderão ter um funeral condigno. De 45 anos depois da sua morte, garantiu o ministro angolano da Justiça dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. O correspondente da DW África em Luanda, Boralho Ndomba, acompanhou a cerimónia e nos conta os detalhes já a seguir.
A cerimônia de entrega dos restos mortais decorreu na manhã desta quarta-feira no quartel-general das Forças Armadas Angolanas. Políticos e familiares testemunharam o ato enquadrado no plano do governo de homenagem às vítimas dos conflitos políticos ocorridos entre 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002. Ao discursar na cerimônia, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos e coordenador da Comissão de Reconciliação e Memória das Vítimas, CIVICOP, Francisco Queiroz, descreveu o momento como sendo grande significado para o processo de reconciliação entre os angolanos.
Não se pretende apagar da história os tristes acontecimentos do 27 de maio. Pretende-se, sim, cumprir um dever de justiça para com as famílias e prestar uma merecida homenagem aos que tombaram naquele conflito político.
Francisco Queiroz pediu que se feche agora um capítulo, remetendo para o passado a discussão sobre os motivos das execuções sumárias em 1977, depois de um alegado golpe de Estado falhado.
É hora de abraçar e perdoar. É hora de nos reconciliarmos. É hora de esquecer as mágoas, de darmos as mãos e juntos, como irmãos, construirmos Angola, nossa mãe.
O governo prevê entregar as ossadas de outras vítimas nos próximos meses. Ainda estão por entregar os restos mortais dos músicos David Zé, Arthur Nunes e Urbano de Castro, entre outras personalidades. Está a decorrer uma investigação para determinar o ADN de outras vítimas cujos restos mortais foram encontrados juntos aos que foram entregues oficialmente às suas famílias. O processo levantou dúvidas em alguns círculos da sociedade angolana, mas o presidente da Fundação 27 de Maio, o general Silva Mateus, um dos sobreviventes das execuções sumárias, garante que as ossadas entregues às famílias correspondem ao ADN das vítimas.
Nós acompanhamos a remoção das ossadas e sabemos que são eles mesmo que estão nessas urnas.
O momento de entrega dos restos mortais foi de comoção para as famílias que poderão realizar os funerais na próxima segunda-feira. Floribela Caetano João Jacob, filha de Monstro Imortal, afirma que agora a família vai recuperar a honra perdida há mais de 40 anos.
Tínhamos praticamente que nos ocultar. Podíamos conversar às vezes com as pessoas, mas algo nenhum, nós tínhamos que nos abster, porque quando se falasse de 27 de maio, era, quer dizer, sentiam mal, éramos praticamente discriminadas.
Nito Alves, sobrinho do então ministro da Administração Interna, Alves Bernardo Batista Nito Alves, diz que, apesar de ser difícil gerir o assassinato do seu ente querido, a família está disponível para contribuir para o processo de reconciliação nacional.
O próprio Alves Bernardo Batista ensinou-nos que o ressentimento, o ódio, a calúnia, a intriga, é um elemento contrário à reconciliação nacional.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Muito obrigado, Boralho Ndomba. Agora seguimos a Moçambique, onde recentemente o presidente moçambicano Filipe Nyusi afirmou, no encerramento da 5ª Secção do Comitê Central da Frelimo, que o país deve refletir sobre a viabilidade das eleições distritais marcadas para 2024. Em declarações à DW África, Dércio Rodrigues, porta-voz do Partido Nova Democracia, acredita que não proceder com as eleições distritais em 2024 seria uma violação à Constituição da República e seria também pôr em risco o processo de descentralização que Moçambique tanto fala e tanto almeja.
Nós acreditamos que as eleições distritais ou das assembleias distritais, elas não podem ser adiadas mediante as petições ou as condições em que o país está a frequentar. Isto porque trata-se de uma questão constitucional, são eleições que já estavam previstas na Constituição, então não faz muito sentido estarmos aqui a desrespeitar aquilo que é a base, aquilo que é o guia de um país todo, que é a Constituição.
Que implicações o possível adiamento das eleições distritais poderá trazer para Moçambique?
Não proceder com as eleições distritais em 2024, estaremos a dizer ou estaremos a violar essencialmente a Constituição da República, que prevê essencialmente a realização das eleições, mas também estaremos a colocar em risco o processo da descentralização, que Moçambique tanto fala, que Moçambique tanto almeja em chegar. Não podemos estar a avançar, não podemos estar a recuar. Temos que estar firmes no único caminho para a construção de um Moçambique melhor.
Qual é a sua percepção com relação às declarações do Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nhusi?
O Presidente da República quer efetivamente trazer um debate de desorganização de um país que tem como base a Constituição. Primeiro, porque trata-se de um discurso feito após o término da sessão do Comitê Central, o que nos faz perceber que esta vontade do possível adiamento não é uma vontade de uma análise política do país ou a situação econômica do país, mas parece-nos mais a vontade do Partido Frelimo no processo de adiamento dessas eleições.
O Partido Nova Democracia está preparado para as possíveis eleições distritais de 2021?
Para além de estar preparado para avançar para as eleições das assembleias distritais, está preparado para avançar para todas as eleições a partir de 2023, porque o Partido Nova Democracia se posiciona como alternativa para os moçambicanos, num país em que o desgoverno reina, que a proliferação da pobreza por parte do Estado que dirige este país reina. A Nova Democracia se posiciona como alternativa para os moçambicanos. Desta forma, vai avançar para as eleições autárquicas, vai avançar para as eleições distritais, vai avançar para as eleições legislativas, vai avançar para as eleições presidenciais.
Foi uma entrevista com Dércio Rodrigues, porta-voz do Partido Nova Democracia, conduzida por Estélio Gibunda, da nossa redação central.
DW Notícias.
Na Alemanha, um carro foi contra uma multidão na cidade de Berlim e matou uma pessoa. 9 transeuntes ficaram feridos e 6 deles estão em perigo de vida. A polícia está a investigar se se tratou de um incidente ou foi algo intencional. Mais detalhes com Guilherme Correia da Silva.
Entre as vítimas estão alunos alemães que foram a Berlim em visita de estudo. Segundo a imprensa alemã, a vítima mortal foi a sua professora, de 51 anos. Depois de ir contra a multidão, num bairro popular da capital alemã, o carro embateu contra a montra de uma loja. O suspeito está agora sob custódia da polícia. Segundo o jornal alemão Bild, no carro teria sido encontrada uma carta de confissão do suspeito, mas um agente da polícia contactado pela DW disse não ter conhecimento da carta. A presidente da Câmara de Berlim, Franziska Giffey, foi até ao local. Estamos abalados por ter acontecido algo que nos faz lembrar a todos do ataque na praça Breitscheidplatz. O atropelamento de hoje não foi muito longe do sítio do ataque terrorista de dezembro de 2016. Um extremista de origem tunisina, a quem tinha sido negado asilo, roubou um camião e foi contra um mercado de Natal em Berlim. 13 pessoas morreram. Em relação ao atropelamento de hoje, a polícia diz que está em curso uma investigação e, para já, não há resultados conclusivos.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, rejeitou hoje o período de transição de 24 meses, ou seja, 2 anos, anunciado ontem pela Junta Militar no poder no Mali, garantindo, no entanto, que prosseguirá as suas conversações com as autoridades malianas para chegar a um acordo sobre um calendário de transição mutuamente aceitável. Na República Democrática do Congo, pelo menos 12 pessoas morreram nesta segunda-feira num ataque de rebeldes no noroeste do país, segundo o barómetro de segurança do Kivu, que atribui a autoria deste ato à Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, que anunciara ontem um cessar-fogo unilateral para dar lugar às conversações com as autoridades congolesas. E ainda na República Democrática do Congo, o rei Filipe da Bélgica retirou hoje, no seu segundo dia de visita ao país, o mais profundo pesar pelas feridas causadas pelo antigo Congo belga durante o período colonial, reconhecendo as injustiças cometidas pelos colonos belgas no país. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou hoje que nenhum país ficará intocado pela crise do custo de vida causada pela guerra na Ucrânia, cujo impacto na segurança alimentar, na energia e nas finanças é sistémico, severo e acelerado. Guterres falava no lançamento de mais um recente relatório sobre 3 meses após a invasão da Rússia à Ucrânia e insiste que só há uma maneira para impedir uma tempestade, isto é, acabar com a invasão russa.
DW, Espaço do Ouvinte.
Ao intervalo do jogo entre Benin e Moçambique, Moçambique vence por uma bola sem resposta, golo de Jenny Katamu. É a nossa pergunta do dia. Queremos saber qual é a sua opinião sobre a obrigatoriedade dos partidos políticos guineenses prestarem contas da campanha eleitoral passada. Recebemos muitos comentários. Sou Radiante, Gideão, António. A todos que participaram, muito obrigado pela vossa participação. As notícias regressam amanhã de manhã com Cláudia Marcha. Até lá, fique bem. Boa noite.